Páscoa. Digo a todos os que me ouvem. E dissemos-nos uns aos outros na ansiedade de uns dias de repouso, de paz, de descanso. Pela Europa fora houve-se o mesmo desejo e o mesmo voto. Mas dentro de alguns dias, numa parte da Europa, não diremos exatamente boa Páscoa. Na Rússia, dir-se-á qualquer coisa de muito novo. Um cristão que encontra outro diz-lhe: Cristo ressuscitou. E o outro a responder: ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Durante mais de 1000 anos, os russos têm passado uns aos outros o testemunho da sua fé na ressurreição desta maneira. Já gradualmente, alguns de nós, no Ocidente, estamos também a utilizar esta fórmula maravilhosa. É um anúncio que se proclama, é uma boa nova que se comunica, é um testemunho que se dá. E nada é mais central na festa de hoje do que essa ressurreição que contém o envio dos cristãos para uma missão. Hoje, de facto, é o dia do acontecimento central da fé cristã. Hoje é o dia que, ao longo do ano, cada domingo, como um eco, repercute. Ir à missa todos os domingos não é nenhum rito, nem nenhum abre de sésamo. É apenas dizer que houve, que há um acontecimento central na fé cristã e que é bom relembrá-lo. Hoje é o dia a que se resume a vida do cristão. Não só nas consequências de atos, atitudes, convicções, aspectos morais que podem resultar dessa fé, mas sobretudo, e isto é que me parece importante, no cerne mesmo da sua fé. Por isso o domingo de Páscoa não é uma cerimónia. Que palavras tão carregadas de incompreensão da atitude religiosa que comportam expressões como essa, as cerimónias da Semana Santa. Não é uma celebração que se repete todos os anos e que, se a estética ajudar, o que não é muito frequente nas nossas igrejas, até pode ser uma celebração muito bonita. Ao longo das gerações, os cristãos foram dando testemunho e é também esse testemunho passado de geração em geração que nos faz, de algum modo, participar nesta festa e neste anúncio. O acontecimento central está, pois, a acontecer hoje. Há um homem que é em si mesmo uma nova forma de existência. Dá o seu espírito a tudo o que foi criado, para que outros tomem o caminho que foi o seu e com ele caminhem para a realidade do Reino de Deus. Há uma continuidade perfeita na sua vida de profeta e deste momento da ressurreição. E essa continuidade faz emergir as pessoas tendo como missão trabalhar para criar uma história nova, uma história feliz. E a missão dos discípulos, por isso, é a forma que assume hoje a ação do ressuscitado. Acreditar na ressurreição, estar hoje a celebrar a Páscoa, é dizer: fomos enviados a este mundo para o transformarmos, para o tornarmos melhor, para criarmos uma história feliz. Mas quero agora clarificar um aspecto que me parece muito importante. A ressurreição não é um argumento para quem diz não ter fé, se é que a fé se tem, e não o contrário. A fé tem-nos, possui-nos. A ressurreição é pura e simplesmente objeto da fé e não seu argumento. E é por isso sobre ela em cada ano nos interrogamos, refletimos e tentamos aprofundar o seu sentido. A ressurreição é referida de diversas formas e a mais importante é, sem dúvida, a do testemunho. E aqui o testemunho de Paulo, que é completamente incontornável. É a única experiência que nos surge totalmente narrada e por isso não posso deixar de ler o momento mais importante, que é na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala da ressurreição e diz assim: transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago e a seguir a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim. Ora, se nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns de vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que temos. Se os mortos não ressuscitam, então somos testemunhas falsas de Deus, pois testemunhamos contra Deus quando dizemos que Deus ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que tendes é ilusória. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primeiro fruto dos que já morreram. É muito forte esta passagem de São Paulo. É muito forte e continua, de certa maneira, com um grande apelo à vitória da vida sobre a morte. A narrativa da morte e da ressurreição de Cristo é feita em todos os evangelhos, com algumas diferenças pela época diferente em que foram escritos. Mas a sequência é conhecida. Jesus aparece aos discípulos, convive com eles, é tomado por Deus na sua glória e nesta sequência torna-se claro o dom do Espírito que é a dádiva de Cristo aos homens. O túmulo vazio que é enfocado na narrativa não é em si o anúncio. O anúncio é feito pelo anjo que diz às mulheres: aquele que procurais não está aqui. O anjo é, na tradição e na leitura da Bíblia, o anjo é sempre um mensageiro de Deus e, quando não, o próprio Deus, como na ocasião em que dois homens vão visitar Abraão, logo no princípio da história bíblica. O que é importante é que, nesta ressurreição, Cristo nos aponta para uma outra realidade em que há um domínio total do espaço. Cristo faz-se ver onde quer e a quem quer mostrar-se. Vem da morte na plena posse daquilo que o constitui, enquanto ser humano, ressurge humano. É um domínio também do tempo. E isto talvez fosse muito estranho aqui há uns anos atrás. Eu acho que hoje, quando vemos tantos filmes de ficção científica, eles muitas vezes apontam para realidades que, no limite, podemos perceber que têm alguma coisa a ver com este ultrapassar do tempo e do espaço. E, finalmente, não posso deixar de acentuar que esta ressurreição é um apelo à vida. É um apelo à vida que um homem cuja procura religiosa eu sempre admirei e que não se pode dizer que seja classicamente um cristão, não o é, mas a sua pesquisa num livro de poemas tem uma referência à ressurreição que eu gostava de deixar aqui. O homem chama-se Roger Garaudy e foi um intelectual muito conhecido em França e não só. Ressurreição. Ver em cada ser o ato que o criou, o teu olhar de eternidade recriando-o, olhar tecido com as coisas e carregado com a vida dos seres, deslumbramento nupcial, magia do ser, olhares de êxtase com o seu peso de oráculo e de infinito. De onde vem esta luz? Do seu interior? De ti, de mais longe, mundo em fusão, mundo em nascimento, neste braseiro único no coração das coisas. Cada partícula exala a sua alegria de ser e de comungar em tudo. A argila torna-se rubi e a rocha cristal. As estrelas já não são solitárias. Através delas filtra-se um único e mesmo fogo. Por isso vos digo, terminando, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia.